no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Presidente eleito Lula anuncia nomes de 16 ministros.
Com isso, 21 dos 37 ministérios do futuro governo já têm titulares. Gabriela Noronha.
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou que a nova configuração do executivo com 37 ministérios não terá impacto no orçamento.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
PRF começa a operação de Natal nas rodovias de todo o país.
E vamos relembrar o que marcou a política do Ministério do Desenvolvimento Regional nos últimos 4 anos, em uma entrevista gravada por Roberto Camargo e Nazi Brum com o ministro Daniel Ferreira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Saneamento, transporte, habitação, segurança hídrica. Políticas que passam pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Atualmente são quase 25 mil contratos vigentes e 182 bilhões de reais em 4.800 municípios.
Vamos saber das principais ações do Ministério nestes últimos 4 anos e como a população foi atendida em uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Boa noite, ministro.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Nazi. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade.
Ministro, o Ministério atua em diversas áreas sociais e de infraestrutura de apoio à população. O senhor pode fazer um breve levantamento das principais ações da pasta nos últimos anos?
Claro, acho que é importante dizer primeiro o que é desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento regional é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, está na Constituição da República. Então é você tentar... Pegar aquelas regiões que são historicamente menos, onde as pessoas são historicamente menos favorecidas e tentar trazê-las para pé de igualdade com as demais regiões do país. Então, é desde uma pequena infraestrutura básica numa via urbana até uma grande obra que leva um rio de um estado para outro, né? Então, nesse sentido, o Ministério entregou em 4 anos 22 mil obras. 22 mil obras é uma média de 15 obras por dia entregues pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em todas as suas áreas de atuação. Então, desde a transposição de São Francisco, grandes obras de saneamento, até habitação e infraestrutura urbana.
Ministro, é possível ter um cálculo de quantas pessoas foram beneficiadas com essas políticas públicas?
Quando você fala, por exemplo, de uma obra de saneamento, né, Nazi, você tem benefício indireto, né? Uma obra de saneamento acaba beneficiando um município inteiro. Então, o que eu posso fazer é dar alguns exemplos. Por exemplo, a habitação. A gente entregou 1 milhão e 600 mil casos, beneficiando 6 milhões e meio de brasileiros. A transposição de São Francisco sozinha beneficia 12 milhões de nordestinos e... Os investimentos que a gente alavancou através do novo marco e das obras de saneamento básico vão beneficiar 30 milhões de brasileiros.
Vamos falar agora de habitação. Qual o balanço que pode ser feito em relação ao programa Casa Verde e Amarela?
Bom, o programa Casa Verde e Amarela, ele tem um objetivo nobre de atender as famílias que mais precisam, né? Então, foram 1 milhão e 600 mil unidades entregues, 6 milhões e meio de pessoas beneficiadas. Então, a gente divide isso em dois flancos, né? Aquelas obras custeadas com recursos do Orçamento Geral da União, né? A gente retomou mais de 130 mil unidades habitacionais que estavam com obras paralisadas. Então, o cenário no início de 2019, onde muitas obras de habitação paradas, a gente autorizou a retomada já de quase todas elas. E no outro flanco, né, na outra vertente, é o crédito imobiliário. Então, a gente criou as melhores condições de financiamento habitacional da história. Então, hoje a gente tem uma taxa de juros, mesmo com um cenário de taxa básica alta, muito baixa, então de 4,25% ao ano no Norte e no Nordeste. A gente fez acréscimo nos tetos de financiamento. A gente aprovou duas medidas que dão mais capacidade de financiamento para as famílias. Então, a gente estendeu o prazo de financiamento de 30 para 35 anos. E a gente está permitindo usar o FGTS para abatimento futuro das prestações. Então, cada uma dessas medidas dá mais 8% de capacidade de financiamento para essas famílias que mais precisam. Então, é um conjunto de medidas que a gente adotou juntamente com o subsídio do FGTS, que é o maior da história da habitação popular também.
Ministro, falando aí em moradias, houve uma atuação do Ministério aí para regularização fundiária em áreas urbanas?
Houve. O Ministério, o Casa Verde e Amarelo, ele tem essa diferença, né? Ele não foca exclusivamente em produção habitacional. Ele cria um arcabouço normativo que permite você atacar as diversos componentes, né? Os diversos problemas habitacionais do país e a regularização fundiária é um deles. Então, a gente conseguiu estruturar um programa, né, demorou um pouco, porque é um programa que vai rodar 100% com recursos privados. A gente conseguiu 400 milhões de reais de recursos privados que estão no Fundo de Desenvolvimento Social e estruturou um programa de regularização fundiária e melhoria. O programa foi estruturado, as instituições financeiras foram credenciadas, a gente selecionou empresas que vão fazer as regularizações e agora elas são as operações selecionadas estão em fase de contratação por esses bancos.
Uma outra área de atuação do Ministério é a da mobilidade urbana, né? Eu vou pedir para o senhor fazer um levantamento do setor e, inclusive, destacando as principais ações.
Então, acho que mobilidade urbana, quando a gente pensa em mobilidade, né, o que é mobilidade? Né? Mobilidade é você reduzir tempo de deslocamento. É você fazer com que as pessoas andem nos centros urbanos de forma mais rápida. Então, é aquela mãe, é aquele pai que sai para trabalhar no começo do dia e sabem que no final que vão chegar mais cedo em casa por ter uma infraestrutura de transporte melhor e que vão usar aquele tempo que usavam antes se locomovendo para educar os seus filhos. Né? Acho que eu costumo falar que mobilidade urbana não é só infraestrutura, ela humaniza relações familiares. Então, mais da metade das obras que o Ministério entregou são de mobilidade urbana. Né? Então, são 13 mil obras entregues de mobilidade urbana. Então, desde da menor, eu conto uma história que eu estive no interior de Sergipe, entregando uma pequena obra de pavimentação e eu conversei com o senhor na frente da casa dele, onde passou a passar aquela rua, aquela via pavimentada, e ele me disse: olha, ministro, eu chego aqui de carroça todos os dias e quando chove eu tinha que deixar minha carroça lá longe com as coisas que eu estava trazendo. Então ele corria o risco de perder. Então assim, numa área, o Brasil ainda tem uma área urbana onde o cidadão anda de carroça e onde a pavimentação ajudou para ele andar de carroça. Então é fantástico, né? Então é desde aquela pequena obra até os grandes corredores de ônibus, como a gente tem aqui, por exemplo, Gama, Santa Maria, no Distrito Federal, e até grandes operações de metrô, metrô de Salvador, VLT do Rio de Janeiro, que a gente financia com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Certo, ministro. Ainda nessa questão da mobilidade, o governo promoveu o auxílio emergencial, a gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Qual foi o objetivo dessa iniciativa e quanto é que foi repassado?
O objetivo foi auxiliar os municípios em momentos de dificuldade, né? Porque a gente sabe que a pandemia trouxe reflexos não só sociais, não só de saúde, mas reflexos econômicos. O presidente Bolsonaro sempre bateu nessa tecla, né, que a gente tinha que auxiliar estados e municípios a mitigarem os efeitos econômicos da pandemia. E foi nesse sentido que foi aprovada uma emenda constitucional e a gente conseguiu repassar 2 bilhões e 500 milhões de reais para estados e municípios, para que não faltasse recurso para eles cumprirem a obrigação legal, né, porque a gratuidade do idoso é uma obrigação legal, e que as pessoas pudessem continuar usufruindo do benefício. Então foram 559 municípios e estados atendidos pela medida.
E nós tivemos a aprovação do marco do saneamento básico, né, em 2020. O que ele representa para a população, ministro?
Eu acho que representa uma solução, né? A gente falava muito em 100 milhões de pessoas sem esgoto, 35 milhões de pessoas sem água e 3 mil lixões a céu aberto no Brasil. E a gente falava de resolver esse problema só com obras públicas. E independente do cenário econômico, de quando o poder público tem capacidade de investimento e quando não tem, o volume não é suficiente. E não é só volume, é velocidade, né? Para ter velocidade de investimento, a gente precisava de um país tão grande, de um ambiente de segurança jurídica para o investidor privado. Então, o novo marco de saneamento, ele acaba com o contrato de programa sem licitação, ele cria segurança jurídica e a gente consegue alavancar, em 2 anos de vigência dele, 90 bilhões de reais em investimentos e outorgas para fazer em concessões de água e esgoto, principalmente. O que isso significa? Significa que daquelas 135 milhões de pessoas que não têm água e esgoto que eu falei, 30% já estão com recurso garantido para ter o acesso universalizado. Lógico, quando esses investimentos estiverem concluídos, mas as concessões estão assinadas, então, ao término das obras, todos vão ter água e esgoto no país. Então, a gente espera que haja uma conscientização dos atores políticos, governos do Estado, prefeituras, assembleias legislativas, para se adaptarem o mais rápido possível ao novo marco e à necessidade de regionalização, para que a gente garanta logo os recursos para que até 2033 todo o Brasil não sofra mais esse problema, né? Que é mais saúde para as pessoas.
Certo. Detalhando um pouquinho mais sobre esse assunto de saneamento, ministro, quais foram as obras principais aí que foram iniciadas, as que foram entregues? O senhor tem um balanço disso?
São quase 650 obras de saneamento entregues, né? em água, esgoto, drenagem, saneamento integrado. É até difícil mencionar uma. Eu sempre falo do sistema produtor Corumbá, que é aqui no Distrito Federal, que é uma obra que dá segurança hídrica para uma região que sofreu, né, com escassez em 2016. Acho que quem está ouvindo lembra que em 2016 faltou água no Distrito Federal, e essa obra é uma obra muito grande, foi em parceria com o governo do Estado do Distrito Federal, né, e com o governo do Estado de Goiás e o Ministério para que não aconteça mais isso aqui em Brasília. Mas eu acho que duas ações muito relevantes na área de saneamento, que eu não posso deixar de citar, duas iniciativas bem distintas, mas que são muito relevantes. Primeiro, no estado do Amapá. O estado do Amapá, acho que pela característica dele, né, que acho que tem 16 municípios no estado do Amapá, conseguiu fazer a regionalização de 100% do estado para concessão de serviço de água e esgoto. Já fez o leilão, já contratou a concessão, então o estado do Amapá está com a universalização garantida. O governador conseguiu, em parceria aqui com o Ministério e com o BNDES, estruturar uma modelagem que atendesse a todo o estado. Então acho que isso é muito relevante. E uma outra ação que marcou bastante a minha passagem pelo Ministério, até a minha vivência pessoal aí como cidadão, foi o encerramento do lixão de Itacaré. A gente fez uma parceria com o município de Itacaré, na Bahia, né? No meio da Mata Atlântica, tinha um lixão que equivalia a 6 campos de futebol. A gente deu assistência técnica para eles, o Ministério não gastou um real. A gente contratou, na verdade, gastou, né? Tem uma consultoria contratada pelo Ministério, mas é perto de uma obra, é muito pouco em investimento, e essa consultoria conscientizou as pessoas da importância de encerrar aquele lixão. Então, um conjunto de catadores que passaram a reciclar o material que eles tiravam ali do lixo num ambiente muito mais seguro. São 25 famílias que ganharam 25 casas e que agora tem lugar para morar, lugar para trabalhar, renda formal, condição de saúde e um problema ambiental que está encerrado, não se deposita mais nenhum lixo no município que vive do turismo, né? Então, acho que isso é bem relevante destacar.
Falando agora de segurança hídrica, ministro, levar água para quem não tem, né? Um dos destaques é a conclusão da obra de transposição de São Francisco após 16 anos. Qual o papel do Ministério nessa grande obra?
Eu acho que a água, né, junto com a habitação, são as coisas mais emocionantes do Ministério. Você conversar com pessoas que dizem para você que nunca tiveram água durante um dia inteiro em casa, né? Acho que muda o pensamento de quem tem oportunidade de ver aquela realidade. E isso aconteceu comigo. E o Ministério, ele pega uma obra, né? O Eixo Norte, a transposição de São Francisco é composta de dois eixos principais. O Leste, que estava concluído no final de 2018, e o Eixo Norte, que estava 30% operacional. O que significa isso? Tinha um conjunto de obras físicas avançadas, mas a água não conseguia percorrer o seu caminho por diversos problemas que tinham ao longo dos canais e das placas. Então, a gente teve que fazer mais de 600 reparos nessas placas para que 16 anos depois do contrato original, a gente conseguisse concluir a obra com a maior média de pagamento. Acho que isso é importante destacar, né? O governo federal, de 2019 até 2021, quando foi concluído o Eixo Norte da transposição, ele fez a maior média de pagamento histórica da obra. A gente pagou em valores deflacionários 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano para concluir o Eixo Norte da transposição e garantir que 12 milhões de nordestinos sejam de fato beneficiados. E um primeiro reflexo disso já é o tamanho da Operação Carro-Pipa. Quando a gente olha para a Operação Carro-Pipa no início de 2019 e olha para a Operação de Carro-Pipa hoje, a gente rodava antes com 4 mil carros-pipa por mês, hoje a gente roda com 3 mil carros-pipa por mês, então isso já é reflexo da conclusão da transposição.
Pois é, ministro, e levar água para quem precisa também foi um dos objetivos do programa Água Doce, que implantou dessalinizadores, né? O senhor pode explicar para a gente como é que é isso?
Essa é outra coisa que é natural do semiárido brasileiro, né? Eu tive no norte de Minas, que também é semiárido, né? E a gente entregou uns dessalinizadores lá e me chamaram de... Assim, me xingaram nas redes sociais dizendo, como não tem mar em Minas Gerais, por que você vai dessalinizar a água lá, né? Eu respondi, olha, as pessoas precisam conhecer o país, né? Então, no semiárido acontece isso. Você fura um poço, ele pode ter... Assim, acontece três coisas. Um, tem água. Dois, não tem água, então você tem que achar outro lugar para furar o poço. Três, tem água, mas ela é salobra. Então, pessoas morrem fazendo hemodiálise porque sobrecarregam os rins, porque se só tem água salgada, toma água salgada mesmo, né? Então, o programa Água Doce é um sistema muito barato, ele custa em média 300, 400 mil reais, que resolve aquele problema. Então, a gente entregou 320 dessalinizadores, então, beneficiando 76 mil pessoas em 8 estados do semiárido brasileiro nesse período de 4 anos. Então, é um programa muito, muito legal, porque aquele sistema, ele, a operação e manutenção dele é feita pelas próprias famílias, pelas próprias comunidades, né? Os contratos que a gente faz prevêem que as empresas capacitem durante 2 anos as famílias que recebem aquele sistema para que depois elas mesmas administrem os sistemas, administrem e operem.
Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Defesa Civil Nacional, que é uma outra área de atuação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Como que é esse trabalho de apoio, ministro, aos estados, aos municípios, especialmente para aqueles que sofrem com fortes chuvas ou então com a seca?
Bom, o Brasil ele enfrentou nesses anos, né, a gente costuma dizer, catástrofes históricas, né, Brumadinho, a maior seca dos últimos 91 anos, e é um país que sofre, como você bem disse, né, Roberto, com falta de água e com sobra de água. Tem lugar que chove muito e tem lugar que não chove nada. Então, a Defesa Civil fica muito conhecida pelo vultoso repasse de recursos que a gente faz para ajudar estados e municípios. Mas acho que o principal trabalho é o trabalho que se faz prévio. Então, é bom sempre lembrar, a Defesa Civil Nacional, antes do período chuvoso, meses antes, ela se reúne com as defesas civis estaduais e municipais e capacita os gestores locais para enfrentar aquela situação que certamente virá. Então foram mais de 30 cursos, mais de 22 mil certificações nesse período para fazer um trabalho prévio, né, para capacitar as pessoas a lidarem no momento difícil com aquela situação. Também tem a emissão de alertas, né, o Centro Nacional de Emissão de Alertas aqui que a gente tem em Brasília, o Senad atua em parceria com os entes locais. Então a Defesa Civil Nacional muitas vezes se antecipa e avisa as estaduais que o desastre está acontecendo. E aí sim, como última medida, o repasse de recursos, né? Em 4 anos, a gente repassou mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para fazer ações de resposta a desastre e de reconstrução daquelas infraestruturas que, porventura, são destruídas aí por chuvas, enfim, por outras catástrofes.
Ministro, para a gente encerrar, vamos falar aí das rotas de integração que ajudam os pequenos produtores familiares. Nós temos a rota do açaí, do mel, do cordeiro. Quantas existem? O senhor pode explicar para a gente, para quem não conhece, né, o que são essas rotas?
São 11 rotas, né? Então, além do mel, do cordeiro, do açaí, tem a rota do leite, tem a rota da moda, tem um polo da moda agora no Rio Grande do Norte, em Acari. Então, são ações de assistência técnica. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com outros órgãos do governo, a Codevasf, a Embrapa, órgãos locais, a gente dá assistência técnica para que aqueles pequenos produtores façam o mapeamento das suas cadeias produtivas e consigam modificar o seu negócio para que ele seja mais rentável, mais efetivo. Não só assistência técnica, às vezes a gente dá infraestrutura, às vezes dá bicicleta, uma moto, uma máquina de pão, para ajudar de acordo com a necessidade local. Então, são ações de mapeamento e de capacitação para que os produtores tornem seus pequenos negócios mais rentáveis.
Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Nasa. Foi um prazer.
O presidente eleito Lula anunciou hoje mais 16 nomes de ministros que vão compor a futura gestão.
Ele também recebeu o relatório final da equipe de transição, um levantamento para auxiliar o novo governo no início dos trabalhos.
Entre os nomes anunciados estão Alexandre Padilha na Secretaria das Relações Institucionais, Márcio Macedo na Secretaria-Geral, Jorge Messias na Advocacia-Geral da União, Vinícius Carvalho na Controladoria-Geral da União, Camilo Santana foi o escolhido para o Ministério da Educação e Márcio França para o Ministério dos Portos e Aeroportos, pasta que será criada do desmembramento do Ministério da Infraestrutura. Durante o anúncio de novos nomes de ministros nesta manhã, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a equipe terá que contemplar em suas pastas a pluralidade da população brasileira e ressaltou que a nova configuração do Executivo com 37 ministérios não terá impacto no orçamento. A prioridade é cuidar dos mais pobres.
A gente vai aumentar o número de ministérios, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto. Vamos fazer todo o esforço possível para que o pouco dinheiro que esse país está arrecadando seja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas.
Também foram anunciados os seguintes nomes: Wellington Dias, no Ministério do Desenvolvimento Social; Luiz Marinho será o novo ministro do Trabalho; Silvio Almeida será o ministro dos Direitos Humanos; e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai comandar a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Lula também anunciou 6 mulheres como futuras ministras: Nísia Trindade para a pasta da Saúde, Esther Dueck para o Ministério da Gestão, Luciana Santos no Ministério da Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves no Ministério da Mulher, Margarete Menezes teve seu nome confirmado para o Ministério da Cultura e Aniele Franco ocupará a pasta da Igualdade Racial. Antes dos anúncios, o presidente eleito agradeceu ainda aos parlamentares pela aprovação da proposta de emenda à Constituição da Transição, que retira do teto de gastos do governo federal o atual Auxílio Brasil.
Muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país.
Pela manhã, a equipe de transição também apresentou o relatório final. O levantamento reúne informações de 32 grupos de trabalho para o desenvolvimento das atividades dos futuros ministros. O coordenador do governo de transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, destacou a participação popular nesse processo.
Fizemos uma síntese para que não haja interrupção dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, uma síntese do que o presidente Lula, a partir do dia 1º, vai encontrar.
Até agora foram anunciados os nomes de 21 ministros que irão compor o primeiro escalão da nova gestão a partir de 1º de janeiro. De acordo com o presidente eleito, os 16 nomes que faltam serão anunciados nos próximos dias. Reportagem Gabriela Noronha.
E o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje mais 4 nomes para a equipe econômica a partir de 2023.
Entre eles, o economista e auditor fiscal Rogério Seron, para o Tesouro Nacional, e o advogado Robinson Barreirinhas, para a Receita Federal.
Vai viajar de carro nesse fim de ano? Então fique atento às dicas da Polícia Rodoviária Federal.
A Operação Natal começou hoje nas principais rodovias do país e só termina no dia 25.
Os agentes vão focar principalmente no combate à embriaguez ao volante, controle da velocidade, comportamento dos motoristas no trânsito, além da documentação e estado dos veículos.
De acordo com o inspetor Kleber Neres, da Polícia Rodoviária Federal, os motoristas devem ficar atentos às atitudes e situações que mais causam acidentes nas estradas.
Durante a condução, obedeça às leis de trânsito. Não abuse da velocidade. Somente ultrapasse em locais permitidos e com segurança. Não utilize o telefone celular. Preste atenção quanto ao uso do cinto de segurança. E, principalmente, jamais dirija após ingerir bebidas alcoólicas.
As agências do INSS vão funcionar em horário normal neste fim de ano, de segunda a sexta-feira.
Já o atendimento pela Central 135 terá alteração nos dias 24 e 31 de dezembro, que vai ocorrer das 7 da manhã às 6 da tarde.
Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento humano da Central não funcionará devido aos feriados nacionais, apenas o eletrônico.
Nesses dias, o aplicativo e site Meu INSS funcionará normalmente.
Basta acessar gov.br/meuinss.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
Já está disponível para consulta o lote de restituição do Imposto de Renda do mês de dezembro.
Mais de 488 mil contribuintes vão receber em torno de 900 milhões de reais.
O pagamento será feito no dia 29, direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix.
É possível saber se a restituição está disponível acessando a página gov.br/receita-federal.
foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ vai atuar para apoiar a redução da letalidade policial.
Ministro do STJ mantém prisão preventiva de policial rodoviário acusado de matar Genival Santos.
Em Santa Catarina, trabalhadora insultada por superiores hierárquicos vai ser indenizada em R$5.000.
Boa noite, eu sou Leandro Bezerra.
E eu, Marcela Luiza.
Para atender determinação do STF, o Conselho Nacional de Justiça institui grupo de trabalho para apoiar a redução da letalidade policial.
O grupo terá prazo de 30 dias corridos a contar de sua instalação para fazer uma avaliação detalhada sobre o plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro. Fábio Ruas.
O grupo de trabalho Polícia Cidadã Redução da Letalidade Policial, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça nesta semana, atende determinação feita no julgamento de ação em que o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, que limitou a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, o STF também propôs a criação de um observatório judicial sobre polícia cidadã no CNJ para acompanhar o cumprimento da decisão. O grupo deverá estudar e estabelecer novas medidas para reduzir os índices de letalidade nas operações policiais.
Em Santa Catarina, o Tribunal Regional do Trabalho manteve indenização por danos morais à ex-funcionária de uma empresa do ramo de confecção de roupas, que era insultada por superiores hierárquicos.
A trabalhadora alegou que foi xingada inúmeras vezes, causando a ela momentos de constrangimento e humilhação.
A empresa recorreu da condenação, mas o tribunal manteve a decisão que determinou o pagamento de R$5.000 por danos morais à trabalhadora.
De acordo com a sentença, a mulher teve os direitos de personalidade violados.
Ministro do STJ mantém a prisão preventiva de um dos policiais rodoviários federais acusados de matar asfixiado Genivaldo de Jesus Santos.
O caso, conhecido como a Câmara de Gás Improvisada, foi em Umbaúba, Sergipe. Fátima Uchoa.
A abordagem policial ganhou repercussão em maio deste ano após a exibição de vídeos com Genivaldo no porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram grande quantidade de gás. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou liminar em habeas corpus e manteve a prisão preventiva. E mesmo sem julgamento de mérito, a defesa ajuizou novo habeas corpus agora no STJ, mas o ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que o tribunal não admite, salvo situações excepcionais, a impetração de habeas corpus contra negativa de liminar em segunda instância. Para o ministro, diante da gravidade do crime e das circunstâncias do fato, as cautelares alternativas à prisão não são adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
Em Belo Horizonte, um homem condenado por injúria racial após ofender enfermeiro que estava cuidando dele.
Segundo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, uma equipe de saúde foi chamada para atender o réu, que precisou ser levado para o hospital.
Na ambulância, o paciente ofendeu o enfermeiro em razão da cor da pele dele e atirou o celular na direção do profissional da saúde.
A pena de 1 ano de prisão foi convertida em prestação de serviços à comunidade, além de pagamento de multa. Cabe recurso da decisão.
Fato ou boato?
O aplicativo Pardal do TSE é feito para que qualquer pessoa possa denunciar irregularidades eleitorais.
Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves.
Fique atento. Alguns partidos não aparecem por lá de forma separada porque fazem parte de federações. É como se fosse uma legenda só. Então, caso a sua denúncia envolva partidos que compõem uma federação, é o nome da federação que vai aparecer no aplicativo e não da sigla do partido. Vote consciente sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova orçamento de 2023 com Bolsa Família e salário mínimo de R$ 1.320. Presidente do Senado faz balanço da gestão e celebra biênio produtivo. Promulgadas emendas constitucionais sobre piso da enfermagem e da transição. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023 com salário mínimo de R$ 1.320 e Auxílio Brasil de R$ 600, além de uma parcela adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O projeto também recompõe verbas de ministérios importantes como o da Saúde e de programas básicos como Farmácia Popular. Reportagem de Érica Christian.
Com 145 bilhões de reais da PEC da Transição, o Orçamento Geral da União de 2023 foi aprovado pelo Congresso Nacional. Desse montante, 70 bilhões vão para o Auxílio Brasil e para o adicional de R$ 150. Os demais 75 bilhões vão recompor verbas de diversos ministérios. O da Saúde, por exemplo, ficará com 22 bilhões e 700 milhões de reais e o da Educação com 10 bilhões e 800 milhões de reais. Os investimentos somam 23 bilhões de reais. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou, no entanto, que o dinheiro da PEC não cobre todos os rombos.
Não resolveu todos os problemas do orçamento, é evidente que não. O país precisaria de uma capacidade de investimento muito maior do que essa. Mas é um orçamento bastante razoável, dadas as dificuldades orçamentárias que o país está vivendo.
O orçamento do ano que vem prevê um salário mínimo de R$ 1.320, crescimento econômico de 2,5%, inflação de 4,5% e déficit fiscal de mais de 231 bilhões de reais. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, destacou que o presidente Bolsonaro concluiu o mandato com a aprovação de contas dos dois últimos anos.
Deixar registrado que hoje foram aprovadas as contas do presidente Bolsonaro de 2020 e 2021. Então, o governo tem rigor fiscal, em nenhum momento propôs fim permanente do teto.
O orçamento de 2023 também reserva 38,8 bilhões de reais para as emendas parlamentares, que bancam obras e serviços nos estados e municípios indicados pelos deputados e senadores.
O Senado aprovou o projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais, que será realizada na mesma semana do Carnaval. O projeto agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que institui a Semana Nacional de Retiros Culturais. A autora da proposta, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, se inspirou na tradição de retiros culturais de seu estado. Segundo ela, o retiro cultural se consolidou no calendário de eventos oficiais do Maranhão e proporciona à comunidade momentos únicos de expressão da fé cristã, além de ter um papel social ao promover o acolhimento de jovens que dedicam os dias de carnaval ao louvor. A relatora da proposta, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, disse que como os retiros culturais já acontecem em outras localidades no Brasil, é justo que eles sejam estendidos em forma de lei para todo o país.
Assim, por ser iniciativa louvável, que vem tornando-se expressão relevante da cultura em diversas localidades brasileiras, merece alçar da expressão cultural nacional, porque já nas pesquisas, quando fizemos relativas ao próprio projeto, vimos o quanto já acontece em várias partes do país, eventos como esse, no período de carnaval.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Após a aprovação do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, ainda destacou que Campina Grande é sede, desde 1999, de uma das maiores conferências evangélicas da América Latina, a Consciência Cristã. A senadora anunciou que a próxima edição vai acontecer em fevereiro de 2023, durante o período de carnaval. Segundo Daniela, o evento é gratuito e atrai mais de 100 mil pessoas de todo o país anualmente.
Foram 130 cidades representadas em 2022. O motivo principal apontado para o êxito do evento é que a consciência cristã é uma alternativa para os evangélicos que querem fugir das festas carnavalescas para buscarem crescimento espiritual e crescimento bíblico. Os pilares são a exaltação de Cristo, defesa da fé cristã, propagação do evangelho, edificação da igreja a serviço do próximo.
Após a aprovação do Senado e da Câmara com algumas modificações, a chamada PEC da Transição foi promulgada hoje. A emenda constitucional ampliou o limite do teto de gastos para o novo governo. Segundo o relator do orçamento, o reforço de 145 bilhões vai garantir o Auxílio Brasil e a recomposição de verbas de programas importantes. Repórter Érica Christian.
Com a promulgação da chamada PEC da Transição, o futuro governo contará com um reforço de 145 bilhões de reais no orçamento de 2023. Metade do dinheiro será usada para o pagamento do Auxílio Brasil e o restante para a recomposição de verbas de programas importantes, a exemplo do Farmácia Popular, como destacou o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Que nós tínhamos um orçamento absolutamente inexequível. E agora nós temos um orçamento que não é o ideal, mas um orçamento razoável, que recompôs várias ações orçamentárias.
O Senado manteve as mudanças feitas pelos deputados, a exemplo da redução de 2 para 1 ano do prazo da ampliação do teto de gastos, o que foi minimizado pelo líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
Vamos ter que antecipar a discussão do orçamento de novo. No frigir dos ovos, eu acho que saímos bem, o país saiu fortalecido com isso, o governo vai conseguir começar com força, com vigor.
Outras duas emendas constitucionais também foram promulgadas pelo Congresso na manhã de hoje. Uma delas garante recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. A outra proíbe leis federais de criarem encargos para a União, estados e municípios sem a indicação da fonte da receita. Reportagem de Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional aprovou o Piso Salarial Nacional para profissionais da área de enfermagem em agosto deste ano. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei logo depois, por temer uma onda de demissões no setor privado e a incapacidade financeira de prefeituras, estados e entidades filantrópicas de cumprirem a medida. Parlamentares, então, aprovaram uma proposta de emenda à Constituição para apontar de onde viria o dinheiro para custear o piso para prestadores de serviço no SUS, as sobras dos fundos públicos e do Fundo Social. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, espera que agora o piso vire realidade.
Esta categoria profissional se destacou, e se destacou de maneira humana, solidária, profissional, e só quem está num leito de hospital entende e compreende a importância do profissional da enfermagem.
O Congresso promulgou também a emenda à Constituição que determina que leis federais não podem impor despesas sem previsão de fontes orçamentárias e financeiras ou transferência dos recursos necessários para a prestação do respectivo serviço público, inclusive despesas de pessoal, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Ao fazer um balanço da sua gestão à frente do Senado nos últimos 2 anos, o presidente Rodrigo Pacheco destacou a produtividade e a importância dos temas abordados, como o piso salarial para a enfermagem e o acesso ao crédito para micro e pequenos empresários. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os últimos 2 anos foram os mais produtivos em termos de aprovações de matérias desde a promulgação da Constituição em 88 e avaliou que 2022 demonstrou a grande produção legislativa.
Ao longo deste fecundo ano legislativo de 2022, aprovamos nada menos que 134 projetos de lei, 54 medidas provisórias, 54 projetos de decreto legislativo, 50 projetos de resolução do Senado, 12 propostas de emenda à Constituição, 11 projetos de lei complementar e 87 indicações de autoridades para ocupar agências reguladoras, autarquias, embaixadas e tribunais superiores. No dia 1º de janeiro deste ano até o presente momento, contabilizamos 383 matérias regulamentadas pelo Senado Federal.
Pacheco, que é senador do PSD de Minas Gerais, destacou propostas na área da saúde, como a regulamentação da telemedicina e o piso salarial nacional para a enfermagem. A economia foi tema de inúmeros projetos e acordos internacionais. O setor cultural e os artistas tampouco foram esquecidos, segundo Pacheco, com a aprovação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Rodrigo Pacheco lembrou ainda dos três senadores que morreram devido à Covid-19, Major Olímpio, José Maranhão e Haroldo de Oliveira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso aprova reajustes para Presidente da República, ministros e parlamentares.
Orçamento de 2023 é aprovado com reajuste maior para salário mínimo.
Votação de proposta que amplia teto de gastos para cobrir Bolsa Família é concluída.
Boa noite. Após um dia inteiro de votações na Câmara e no Senado, o Congresso concluiu a votação da proposta que amplia o teto de gastos para cobrir despesas como a ampliação do valor do Bolsa Família. A reportagem é de Antônio Vital.
O Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição que autoriza o futuro governo a ampliar o teto de gastos em 145 bilhões de reais no ano que vem para cobrir despesas com o Bolsa Família, além de outras como o Auxílio Gás e a Farmácia Popular. O texto já está valendo. Esse valor será destinado a aumentar o valor do Bolsa Família para R$ 600 e para o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Também prevê 6,8 bilhões de reais para viabilizar o aumento real do salário mínimo. A proposta original, aprovada pelo Senado, previa ampliação do teto de gastos para 2023 e 2024. Mas, na Câmara, o período foi limitado ao ano que vem pelo relator, deputado Omar Nascimento, do União da Bahia, após acordo feito com os líderes dos partidos. Com a mudança, a PEC precisou voltar ao Senado, que manteve o texto da Câmara. Além de permitir um teto maior para as despesas, o texto inclui na Constituição regras para as emendas do relator do orçamento, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto elaborado por Omar Nascimento, dos 19,5 bilhões de reais à disposição do relator-geral do orçamento, metade será destinada a políticas públicas e a outra metade será direcionada para emendas individuais dos parlamentares, da seguinte forma: 2/3 para os deputados e 1/3 para os senadores. O objetivo da medida, não prevista no texto aprovado pelo Senado, é adequar o orçamento impositivo à decisão do STF. A PEC ainda dá ao presidente da República o dever de enviar ao Congresso, até agosto do ano que vem, projeto de lei complementar para instituir um novo regime fiscal, no lugar do teto de gastos, que foi aprovado por lei de emenda à Constituição. O plenário rejeitou o destaque apresentado pelo Novo para retirar esse trecho da PEC. Se o destaque fosse aprovado, o futuro governo teria mais dificuldade de acabar com o teto de gastos. Para o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, existem alternativas mais eficazes que o teto de gastos para manter o equilíbrio fiscal. E isso pode ser feito sem a necessidade de alterar novamente a Constituição.
O Brasil agora percebeu que esse teto do gasto não estava controlando absolutamente nada, só a despesa obrigatória. Ela aumentava de maneira sistemática, inclusive o investimento público, que agora caiu para o menor percentual da história econômica brasileira. Portanto, essa âncora fiscal precisa ser modificada. E para ser modificada, ela tem que ser no quórum qualificado. E esse quórum qualificado é a lei complementar. É assim o mundo inteiro.
O texto foi criticado por deputados de vários partidos, como o Novo, o Republicanos e o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a medida vai aumentar a dívida pública e causar inflação, o que acaba prejudicando a população mais pobre.
Praticamente 100% do que é arrecadado é gasto com planos sociais, previdência, saúde, educação, assistencialismo. E aqui queremos aprovar uma PEC que vai aumentar ainda mais, sem ter nenhuma previsão de redução de gastos e também sem ter uma previsão de aonde virá esses recursos, ou seja, é inflação e aumento de imposto.
Já o deputado Paulo Ganini, do Novo, do Rio de Janeiro, disse que flexibilizar o teto de gastos vai afugentar investidores do país.
Uma parte significativa desse valor não é para Auxílio Brasil ou Bolsa Família, é para gastos extras, fora do teto. Então, além do problema fiscal de curto prazo, tem um problema de confiança, sim, com o Brasil. Quem confia num país como esse? Quem investe num país como esse?
O relator manteve outros pontos da PEC original, como que isenta de tributos doações destinadas a projetos socioambientais e às instituições federais de ensino. Ele retirou, porém, dispositivo que excluía do teto de gastos despesas do Brasil com organismos internacionais. A PEC foi defendida por deputados do PT, PSB, PCdoB, Rede e PSOL, que fazem parte da aliança que elegeu o futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o texto teve defensores também em outros partidos. Para o deputado Marcelo Ramos, do PSD no Amazonas, o esforço fiscal do país não pode atingir gastos com pessoas que estão passando fome.
Nós estamos falando de um país com 33 milhões de famintos, com 35 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo. É para esses brasileiros que nós estamos nos esforçando para aprovar a PEC ao final do ano legislativo, porque esses brasileiros têm que ser os beneficiários do esforço fiscal do país.
O relator Elmar Nascimento justificou a necessidade de aprovação do texto como maneira de dar ao futuro governo condições de cumprir o plano de governo anunciado nas eleições. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o mesmo.
Eu entendo que todo governo eleito democraticamente ele tem que ter a oportunidade de demonstrar para a população e ter a possibilidade de entregar aquilo que prometeu em campanha. Do meu primeiro mandato de vereador a este último de deputado federal, eu sempre pensei e continuarei pensando dessa forma. Erram aqueles que pensam que eu desvio para um lado, eu dizia para o outro. Nossa posição, do meu partido, da nossa condução nesta casa, sempre foi de escutar e ouvir a todos.
Depois de aprovada pela Câmara e pelo Senado, a proposta que autoriza o futuro governo a ampliar o teto de gastos em 145 bilhões de reais no ano que vem foi promulgada pelo Congresso e entrou em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. Léo de Brito, do PT do Acre, destaca que a situação do INSS, da Saúde Pública, da Farmácia Popular, da Fiocruz, das universidades e institutos federais e dos estudantes bolsistas refletem o tamanho da tragédia criada pelo governo Bolsonaro.
Em relação ao teto de gastos, Léo de Brito lembra que o governo Bolsonaro, segundo a Fundação Getúlio Vargas, já ultrapassou o limite em quase 80 bilhões de reais e gastou outros 41 bilhões de reais numa PEC com fins eleitorais.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que todas as políticas e programas sociais de governo foram aniquilados a partir de cortes de recursos durante a atual gestão. Segundo o parlamentar, ao fazer isso, o governo aumentou a vulnerabilidade de mulheres, crianças, adolescentes, indígenas, quilombolas e todos os outros que precisam de assistência.
Padre João afirma que ao promover uma política voltada para o capital financeiro, o governo Bolsonaro promoveu a fome, o trabalho escravo e infantil e a violência doméstica.
Jorge Sola, do PT da Bahia, suspeita que o governo usou a Caixa Econômica Federal para comprar votos durante o período eleitoral. Segundo o parlamentar, entre os dias 10 a 30 de outubro, o banco liberou sem a anuência da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e sem qualquer critério de análise, 4 bilhões de reais em empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil.
Jorge Sola afirma que, com a manobra, o governo alimentou o sistema financeiro e condenou milhões de famílias a amargarem uma dívida com juros anuais de 50% e a retirada de R$ 160,00 ao mês do auxílio recebido.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, reclama do bloqueio de suas redes sociais, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. A deputada afirma que o bloqueio interfere em sua atividade parlamentar, o que, segundo ela, é vedado pela Constituição.
Bia Kicis informa que foi bloqueada por compartilhar postagens sobre as eleições. A parlamentar afirma que ela e os demais parlamentares não podem ser tratados como se fizessem parte de uma organização criminosa que quer derrubar a democracia.
Saúde. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, cita levantamento do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que aponta que o país tem cerca de 11 milhões e 600 mil cirurgias represadas em função dos dois primeiros anos de pandemia.
Marcon acredita que esse número se deve ao abandono da saúde pública pelo governo do presidente Bolsonaro. O deputado lembra que durante a crise sanitária da Covid-19, o presidente da República fugiu da responsabilidade de cuidar da população brasileira e zombou de vítimas.
Economia. O Congresso aprovou o orçamento de 2023 com o aumento do salário mínimo acima da inflação e recursos para o Auxílio Brasil. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação e tem os detalhes.
O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023 que garante a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e o acréscimo de um valor de R$ 150 para cada filho menor de 6 anos. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família com o novo governo. A proposta prevê, além disso, que o salário mínimo deverá passar de R$ 1.212 para R$ 1.320, um reajuste de quase 9%, quando a inflação estimada para este ano é de 5,8%. Os benefícios foram possíveis após a promulgação da Emenda Constitucional 126, que ampliou o teto de gastos em R$ 145 bilhões, além de retirar outros 24 bilhões do mesmo teto. Pela regra do teto, criada em 2016, as despesas só podem ser corrigidas pela inflação de um ano para o outro. Mas faltaram recursos para vários programas no projeto do orçamento enviado originalmente pelo Executivo. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, diz que com o aumento das despesas, o déficit previsto é de R$ 231,5 bilhões para o ano que vem. Em relação às emendas de relator, de 19,4 bilhões, o relator destinou metade do total para cinco áreas: 4,3 bilhões para desenvolvimento regional, 3 bilhões para saúde, 1,8 bilhão para cidadania, 416 milhões para agricultura e 169 milhões para educação. As emendas de relator foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, o Congresso colocou na Emenda Constitucional 126 um dispositivo que determina que metade do valor dessas emendas deveria ser redirecionado pelo relator do orçamento para execução livre dos ministérios. A outra metade elevou os recursos das emendas individuais dos parlamentares. Na discussão na Comissão Mista de Orçamento, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou o relator sobre o dispositivo do relatório final que não permitiria o cancelamento do direcionamento feito pelo Congresso.
Quando se coloca em RP2, é discricionário do governo e não submetido a relator ou a Comissão Mista de Orçamento ou os parlamentares, senão de novo vai ser usado como instrumento de pressão.
Mas o senador explicou que o Executivo poderá solicitar mudanças ao Congresso.
Se o Executivo quer cancelar aquilo que o Congresso fez, ele manda um PLN aqui para o Congresso. Nós queremos manter esse poder que o Legislativo tem adquirido ao longo dos anos, de ter a prerrogativa de manter o texto daquilo que a emenda que ele apresentou, que foi aprovada pelo Congresso, ela só poder ser cancelada com autorização do Legislativo.
Como não havia tempo de reabrir o prazo para novas emendas na comissão, o acréscimo de valores nas emendas individuais foi feito de maneira proporcional para todos os senadores e deputados. Mas o deputado Celso Sabino, do União do Pará, presidente da comissão, disse que será aberto um período em 2023 para que os parlamentares, inclusive os que não foram reeleitos, possam pedir remanejamento nos valores. Marcelo Castro disse que as ações de educação ficaram em R$ 130,6 bilhões, enquanto o piso seria de R$ 67,3. Já as ações de saúde tinham um piso de R$ 149,9 bilhões, mas a pasta deverá ter R$ 173,1 bilhões. No geral, o orçamento de 2023 tem um valor de R$ 5,3 trilhões, com cerca de R$ 2 trilhões de despesas obrigatórias e de custeio da máquina. Outros 2 trilhões são usados no refinanciamento da dívida pública. Várias despesas foram recompostas pela complementação da emenda constitucional, entre elas farmácia popular, merenda escolar, bolsas de pós-graduação e saúde indígena. A habitação popular terá cerca de 9,5 bilhões. Segundo o relator, também existem recursos para conceder aos servidores do Executivo o mesmo reajuste que foi dado aos servidores de outros poderes nos últimos dias, de 6% em 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende a manutenção do Renova Bio, política de Estado que reconhece o papel estratégico dos biocombustíveis para a matriz energética brasileira.
Arnaldo Jardim está preocupado com o aumento do consumo de combustíveis fósseis e com a prorrogação dada pelo governo para que as distribuidoras comprovem até setembro de 2023 o cumprimento da meta de compra de créditos de descarbonização. O deputado teme pelo retrocesso do Brasil em relação ao uso de biocombustíveis.
Nilcimar Fraga, do PP do Espírito Santo, apresentou o projeto de lei com a finalidade de criar um serviço, fornecido pelo governo federal, para gerenciar o cabeamento de telefonia ou TV a cabo. O parlamentar explica que, por meio de tubulações implantadas nos postes de eletricidade, a engenharia reduziria em 90% o impacto visual dos inúmeros fios que são expostos nas ruas.
Nilcimar Fraga propõe que uma empresa em cada estado fique responsável pelo cabeamento. O deputado ressalta que o serviço é independente do cabeamento elétrico, que continua como atribuição e responsabilidade das distribuidoras de energia.
Trabalho.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a revisão da reforma trabalhista. O deputado cita pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que a cada 10 brasileiros que trabalham por conta própria, 7 prefeririam ter a carteira assinada.
Bom Gás afirma que, ao aprovar leis contrárias ao trabalhador, o parlamento lançou boa parte da população nas estatísticas sobre desemprego, desalento, subutilização e informalidade.
Votação.
Câmara e Senado aprovaram reajustes para ministros do Supremo, presidente da República, ministros parlamentares e servidores de diversos órgãos. As informações com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram projetos que reajustam vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República, ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, além dos vencimentos do Procurador-Geral da República e de servidores de diversos órgãos públicos. Os projetos prevêem reajustes médios de 19% a serem parcelados, dependendo do caso, em até 4 vezes. Eles foram apresentados pelos respectivos órgãos com a justificativa de que apenas recompõem as perdas com a inflação desde 2016, quando ocorreram os últimos reajustes. As propostas foram aprovadas ao longo de 2 dias de sessões por deputados e senadores e enviados para a sanção presidencial. Na Câmara, as votações foram feitas de maneira simbólica, com críticas de vários deputados, principalmente do Novo, que obstruiu as votações. Um dos projetos reajusta em 18% os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste será pago em 4 parcelas, até chegar a R$ 46.300 em julho de 2024. O argumento do STF, que enviou o projeto ao Congresso, é de que o último reajuste dos ministros do Supremo ocorreu em 2018 e que nesse período a inflação foi de mais de 24%. Também foi aprovado o reajuste dos salários do presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores de R$ 39.000 para R$ 46.300, mesmo patamar previsto para os ministros do Supremo, o teto do funcionalismo público. Foi aprovado ainda projeto que eleva o salário do Procurador-Geral da República para o mesmo patamar dos ministros do Supremo Tribunal Federal, R$ 46.300. O relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justificou o reajuste com o argumento de que os vencimentos estão congelados desde 2016 e que nesse período a inflação foi de aproximadamente 60%. Já o salário do Defensor Público Geral Federal, chefe da Defensoria Pública Federal, deve chegar a R$ 37,6 mil em fevereiro de 2025, também de maneira escalonada. E os salários dos defensores públicos federais corresponderão a 95% do vencimento do chefe do órgão. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, criticou os aumentos. Segundo ele, as propostas reajustam os vencimentos da elite dos servidores públicos, que já recebem salários altos, em percentuais de correção superiores ao da maioria da população.
No apagar das luzes, neste ano ainda, em particular, mais difícil para a população, estabelecer aumentos de 10, 15, 20, 25% para quem já ganha muito além da média salarial do povo brasileiro.
O relator, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu o reajuste da Defensoria Pública.
Ninguém pode, o servidor público brasileiro, nem ninguém, deixar de ter reajuste. Do contrário, como fica a sobrevivência dessas pessoas, desses funcionários que se dedicaram a vida toda para submeterem a um concurso público e exercerem com dignidade as suas profissões, a sua carreira no serviço público federal e outros que têm também estaduais e municipais.
Deputados e senadores também aprovaram projetos que corrigem salários dos servidores da Câmara e do Senado, Defensoria Pública, Ministério Público da União, Judiciário e Tribunal de Contas da União. Os reajustes dessas categorias vão ser parcelados em 3 vezes até 2025. Os projetos foram defendidos pela maioria do plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, são os servidores que viabilizam as políticas públicas de interesse da população.
Nós temos vários projetos aqui de recomposição salarial. Quanto tempo nós estamos com salários congelados, servidores e servidoras? O Estado, ele é desenvolvido através dos servidores e servidoras, as políticas públicas. Mas esses que têm o dedo em riste, via de ré, que vociferam, esses são os mesmos que concordam que o Brasil gaste quase metade do seu orçamento com serviços e juros da dívida.
Os projetos de reajuste foram enviados para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.